eu e meu marido, a gente joga como amadores, só que a nossa mentalidade, né, os nossos treinos, a forma como a gente joga, como a gente se doa pro futebol, é como se nós fôssemos profissionais. Só que nós não temos o acompanhamento médico, o acompanhamento de físio, o acompanhamento de nutricionista que profissionais têm. Então, a gente acaba sobrecarregando um pouco o nosso corpo.
Vida de atleta semiprofissional não é fácil. É preciso ter outra ocupação para garantir o sustento e não há qualquer glamour ou uma estrutura ideal para que a pessoa receba os cuidados necessários e mantenha sua melhor performance.
A dedicação de uma parte considerável da rotina, com muitas horas por semana empenhadas ao esporte, não é compensada. Ou melhor, não traz a compensação financeira merecida. Mas para muitos desses atletas, manter o contato com a atividade que amam e que leva tantas emoções às suas vidas vale mais do que qualquer salário, prêmio ou fama.
Oi, meu nome é Bruna, natural de São Paulo. Eu moro na Austrália faz 5 anos e eu jogo futsal aqui faz 5 anos e campo faz 3.
Nos campos e quadras de Melbourne, Bruna tem conquistado títulos com sua paixão inegável pelo futsal e futebol. Craque nas quadras e nos campos, ela dribla todas as adversidades dentro e fora das 4 linhas e consegue equilibrar sua vida de atleta semiprofissional e seu trabalho enquanto mergulha nas amizades e nas alegrias que o esporte proporciona a ela.
Mas apesar das conquistas, a vida futebolística de Bruna também tem seus desafios. Ela agora se prepara para um dos momentos mais difíceis de sua carreira, a recuperação de uma lesão séria no joelho. Para isso, ela se apega ao amor ao esporte e ao apoio de amigos que fez ao longo de sua jornada na Austrália. Eu sou Edu Vieira.
E eu sou Mariana Gotardo. E essa entrevista com a Bruna faz parte da série de podcasts da SBS em português, Lugar de Mulher é em Campo, pela ocasião da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023 na Austrália e Nova Zelândia.
Bruna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar dessa série, contar um pouco da sua história, da sua relação com o futebol aqui para
a
gente.
Imagina, obrigada a vocês por me chamarem, pelo convite.
A gente entrevistou várias mulheres imigrantes que se dedicam ao futebol, algumas profissionalmente, outras de forma amadora, mas todas, sem exceção, amam o futebol e não imaginam suas vidas sem o futebol. Então, eu queria começar te perguntando sobre a sua relação com o esporte.
O futebol é muito, muito, muito importante para mim. Acho que não tem muito nem como mensurar isso. Desde que eu me lembro de pequenininha, eu jogo bola. Comecei com 5, 6 anos jogando futebol. Eu conheci o meu marido por meio do futebol. Minhas grandes amigas de hoje em dia também conheci jogando futsal na faculdade. Tive a oportunidade de ir para a Copa na África do Sul, ganhando um campeonato e uma promoção que eu participei quando eu jogava futebol na escola. Então, realmente, futebol tem um papel muito importante na minha vida. Por mais que, no momento, eu não esteja jogando futebol, eu sei que ele sempre teve um papel muito importante e vai continuar tendo esse papel.
Você falou que não está jogando futebol nesse momento, mas não é por vontade própria, né? O que aconteceu que te fez parar por um período apenas de jogar futebol?
Eu me machuquei, né? Faz 1 mês que eu rompi o meu ligamento cruzado do meu joelho esquerdo. Então, por conta disso, eu tive que parar de jogar. Eu já comecei a fazer minha físio, eu já fiz minha ressonância para confirmar minha lesão. Estou com minha cirurgia marcada. E aí, realmente, é começar o meu processo de recuperação para poder voltar a jogar, quem sabe, daqui a 10 meses, se tudo der certo.
Bruna, é um prazer falar com você. Aproveitando esse ensejo aí dessa infeliz lesão, como é que fica a cabeça com relação a esse amor e ódio, né, que é o futebol, né? Esse esporte que você tanto ama, mas que te causou esse problema aí pelos próximos meses. Como é que fica essa relação com o futebol agora?
Futebol eu vou continuar amando, vou continuar acompanhando. Vou assistir os jogos tanto do meu time de futsal quanto do meu time de campo. Mas eu acho que qualquer pessoa que pratica qualquer atividade física e qualquer esporte, principalmente um esporte de contato como é o futebol, a gente sabe que lesões podem acontecer. Então, Por mais que a gente não queira, por mais que a gente tente evitar o máximo, a gente sabe que muitas vezes não depende só de nós. Eu acredito que, principalmente aqui na Austrália, né, eu e meu marido, a gente joga como amadores, só que a nossa mentalidade, né, os nossos treinos, a forma como a gente joga, como a gente se doa para o futebol, é como se nós fôssemos profissionais. Só que nós não temos o acompanhamento médico, o acompanhamento de físio, o acompanhamento de nutricionista que profissionais têm. Então, a gente acaba sobrecarregando um pouco o nosso corpo nesse quesito. Mas até conversando com o meu médico mesmo, né, a gente começa a pensar, putz, eu poderia ter feito alguma coisa para evitar, qual que é a minha culpa nessa, né, nesse meu machucado. E ele realmente falou que, olha, Bruna, se você não quiser se machucar, você não tinha que estar jogando bola. Aí, realmente, a chance é de zero de se machucar. O gramado que eu jogava também, como é uma grama sintética, o índice desse tipo de machucado é maior. Esse machucado também é mais comum em mulheres, muito por conta, meu médico explicou, né, da estrutura do nosso corpo, nossa estrutura ligamentar. Então, tem vários fatores que não tinha como eu evitar. Infelizmente, né, aconteceu e agora eu estou focada na minha recuperação.
No Brasil, ainda menina, você jogava com outras meninas ou você jogava mais com meninos? E qual é a sua referência de futebol? O que você assistia, por exemplo, quando era mais nova? Você tinha acesso ao futebol feminino ou era só o futebol masculino? E você é uma pessoa jovem, né? 29 anos de idade. Quando você era criança, ainda não existia muito esse acesso ao futebol feminino. Como é que foi isso para você? E como você vê que é isso agora e aqui na Austrália?
Eu não me lembro de ter tido escolinha de futebol ou ter, sabe, participado de time, peneira, essas coisas. Eu jogava mais, assim, no meu clube tinha a escola de esportes, aí sempre tinha uns esportes e eu sempre escolhia ir pro futebol. Na escola, no recreio, eu jogava futebol com os meninos, era mais dessa forma. Na minha escola, a gente tinha um time, e não era nem campo, nem salão, era society, que foi por meio, né, desse time da escola que eu ganhei uma promoção para ir pra Copa. Só depois que eu entrei na faculdade, que aí eu fui apresentada pro futsal, eu comecei a jogar de forma mais competitiva, mas nunca visando vou ser profissional, vou viver de futebol. Eu acho que no Brasil, na época em que eu era criança, a gente não tinha muito grandes referências ou essa ideia de, nossa, eu vou viver de futebol, eu vou ser uma jogadora de futebol. Era muito mais para os meninos, né? Tanto que eu crescendo, eu não assistia futebol feminino, não vou mentir, falar, nossa, eu sempre acompanhei, porque não tinha isso, né? Não era uma coisa que passava na TV e tinha divulgação. Não tinha. Então, não tem como eu falar que eu cresci assistindo as mulheres jogando, porque não é verdade. Quando eu vim para a Austrália, eu consegui ver a diferença de estrutura e a diferença de possibilidades e de acesso. Então, aqui, até uma certa idade, menina e menino treinam juntos. Treinam juntos, campeonato é junto, é misto. E quando, né, chega uma certa idade que realmente eles separam, o nível de treinamento, o nível de cobrança é igual. O que eu sinto aqui, por exemplo, é que o futebol feminino é mais forte do que o futebol masculino. Principalmente no sentido de seleção, né? Aqui a galera é Matilda, Matildas, Matildas. E até vendo, assim, o nível das meninas que jogam aqui é muito alto. Nem pensando no profissional, mas pensando, né, nas categorias que eu jogo, que seria o semi-profissional ou amador, as meninas são pagas, né? A gente é paga para jogar. Isso é uma coisa que no Brasil eu não sei, porque eu nunca entrei em contato com isso, mas eu acredito que não existe. Você é paga se você é profissional e não sei como que funciona isso lá também. Então é muito diferente, isso é uma coisa que me surpreendeu, obviamente, de forma muito positiva.
Legal, e por que é que você veio para a Austrália? Como é que a Austrália surgiu na sua vida há 5 anos atrás?
A Austrália foi total o meu marido. Meu marido veio, eu vim também. Foi mais por isso mesmo, não tem uma super decisão por trás disso.
Mas aí você se apaixonou pela Austrália quando você chegou, você falou, não, acho que as coisas acontecem legal. Aqui vou ficar, já foi uma vinda decidida a emigrar, ou como é que foi essa história?
Não, como 95% dos brasileiros que vêm para cá, né, visto de estudante, vamos estudar, vamos ver, né, o que a gente sente, vamos ver como que é a vida aqui no geral, e para a gente deu muito certo e casou muito bem com o que a gente estava procurando. Eu acho que tem os óbvios, né? Segurança, transporte, a qualidade de vida no geral, mas também, assim, nós fizemos amigos por aqui, que agora são nossa família. Pensando agora em futebol, o meu marido vai fazer 31 esse ano ele joga campo, ele joga futsal. Não consigo imaginar ele com 31 anos no Brasil sem ter tido uma carreira profissional jogando e recebendo. E o mesmo para mim, com 29 anos, nunca joguei profissional. Nunca joguei semi-profissional no Brasil. E aqui eu jogo campo, eu recebo para jogar campo, eu jogo futsal, eu acabei de ser campeã da liga. Então, isso também é uma coisa que eu não imagino que aconteceria no Brasil para nenhum dos dois.
E uma coisa interessante é que antes mesmo de você chegar na Austrália, você já tinha arranjado time para jogar, é isso?
É, o meu marido fala que ele é meu empresário, porque ele veio 4 meses antes que eu. Então, antes de eu vir... Quando ele veio, ele já, né, conheceu umas pessoas desse meio do futsal. Então, antes de eu chegar, ele já me mandando, olha, já arranjei esse time para você. Quando você chegar, você já tem onde jogar. Não esquece de trazer o seu tênis de futsal. Se precisar, a gente compra aqui. Mas você fica tranquila que você já tem time. Então, realmente, eu cheguei e eu acho que 2 dias depois já tinha jogo. Já comecei a jogar, gostei do treinador, gostei das meninas e fiquei.
E tá até hoje, então, no futsal, né, direto, esses 5 anos. E depois se rendeu ao campo também.
Isso, eu nunca tinha jogado campo, nunca. O mais próximo que eu joguei foi o society, o mais próximo no sentido da grama, porque eu nunca tinha jogado campo, é muito diferente do salão. Então, quando surgiu a oportunidade de eu jogar campo, na verdade ela surgiu porque duas meninas que eu jogava futsal comigo, duas brasileiras, elas vieram conversar comigo que o mineiro, que é ex-jogador do São Paulo, começou como treinador desse time de campo, e aí elas vieram conversar comigo e falaram, meu, vem fazer um treino com a gente, conhece o Mineiro, conhece as meninas, vê o que você acha, a gente acha que você vai ser uma ótima adição para o time. E aí eu fui bem assim, ah, vou ver. E aí eu adorei e fiquei também, falei, tá bom, vou ter que jogar campo também.
Hoje você joga pelo Evolution Futsal e pelo Bundoora United, é isso? Fala um pouco da sua trajetória também, desses clubes que você jogou aqui na Austrália. Eu sei que você acabou de citar que foi campeão, você foi campeã da Series Futsal, né? Esse ano foi seu primeiro título. Conta um pouco da tua carreira aqui no futebol australiano.
Isso. Futsal também. Então, o futsal eu comecei a jogar para o Pascoveio quando eu cheguei aqui. Eu fiquei 4 temporadas no Pascoveio. A gente ganhou uma Foss Cup, que é um outro campeonato que tem de Vitória também. Aí eu mudei porque, né, falei, ah, poxa, já estou aqui há 4 temporadas, quero mudar de time, conhecer meninas novas. Aí eu mudei para o Preston, fiquei uma temporada só e aí... Covid, parou o futsal, aquela coisa toda. E aí, quando voltou, eu fui para o Evolution, que é de 2 amigas minhas que criaram o time. E elas me chamaram e explicaram a ideia do time. Então, ela criou esse clube Evolution para realmente trazer mais meninas para o futsal. Eu entrei, então, um time completamente novo. E aí, agora, já na nossa 3ª temporada, nós fomos campeãs da Series Futsal de Victoria. Como o campo é um pouco diferente, porque... Como eu expliquei, né, essas duas brasileiras me chamaram para fazer um teste no time, que era o Essendon Royals. Eu fui, só que foi em 2021. 2021 a gente ainda teve aquele entra no lockdown, sai do lockdown. Então eu não tive a oportunidade de jogar uma temporada inteira, porque a temporada parou no meio. 2022, o Mineiro, que era o treinador, ele saiu e várias meninas também saíram, mas eu quis ficar porque eu queria uma temporada inteira num time, né? Então, eu continuei no Essendon. O nosso time foi campeão ano passado, da State One. Foi promovido para a VPL, que é a Victoria Premier League. E aí, esse ano agora de 2023, eu quis também mudar de time. Esse time que eu tô agora, o Bundoora, metade do time eu já conhecia. E para 2022, elas tinham vindo falar comigo para eu me mudar para o time delas. E também está sendo excelente, a gente está em primeiro invictas, não perdemos nenhum jogo, visando também a promoção.
Eu sei que você também tem uma carreira profissional na indústria da imigração, trabalha numa agência de imigração. E como é que você faz para conciliar a vida profissional, a vida semiprofissional no futsal, a vida semiprofissional no campo? Como é que se mistura todas essas faces aí da Bruna?
Bom, primeiro que o meu chefe, ele adora futebol, então isso ajuda muito. Isso é muito bom. Mas eu sei que o meu trabalho, que me deixa ter a minha vida aqui, é o meu emprego. Então, o meu emprego é o meu foco, né? Das 8 às 5, eu sou a Bruna que trabalha no escritório, no computador, atendendo os clientes, tudo certinho. Os treinos, os jogos são todos à noite, então o meu treino de campo é das 7 às 9, nunca me atrapalhou com o trabalho. Os meus jogos de futsal também, quarta-feira à noite. O máximo que atrapalha, no dia seguinte eu acordo meio cansadinha, faço um gelinho enquanto estou trabalhando. E os meus jogos de campo também sempre de final de semana, então nunca foi uma questão que me atrapalhou muito. Eu sei que eu tenho muita sorte de conseguir balancear isso muito bem.
Como é a Bruna espectadora? Você vai ficar um tempo sem poder jogar, né? Sem poder ir para a quadra, sem poder ir para o campo. Você consome muito futebol, mesmo quando você está jogando, e talvez agora nesse período que você vai ter que ficar parado um pouco, você está sempre assistindo? Como é que é?
Eu falo que eu sou uma torcedora péssima, mas não no sentido de que eu não torço, mas no sentido de que quando eu assisto, é como se eu estivesse lá dentro. Então, eu grito, eu xingo, eu fico nervosa, eu fico irritada, eu fecho o olho. É muito difícil. Eu vou ter que aprender a me controlar um pouco, principalmente assistindo o meu time. E quando eu tô assistindo, né, na TV, ou quando eu tô assistindo meu marido, eu torço, eu grito e tal, mas eu sei que eu não ia conseguir estar ajudando em nada. Mas assistir os times que eu jogo e não poder jogar, isso vai ser muito difícil. Muito difícil. Mas tudo bem, faz parte.
Bom, a gente tem uma participação especial. Eu vou compartilhar aqui um áudio e depois a gente vai trocar uma ideia sobre essa participação.
Fala galera, aqui quem tá falando é o Henrique, eu sou o marido da Bruna, essa jogadora sensacional, a gente se conheceu através do futebol e a Bruna no esporte ela vem se desenvolvendo cada vez mais, crescendo e eu acho que o principal de tudo isso desde que ela chegou foi a forma como ela conseguiu criar vínculos com o esporte. Pra gente que é imigrante, uma das coisas mais difíceis quando a gente chega aqui é a falta de companhia, a falta daqueles que a gente ama, e foi o esporte que trouxe isso para ela. Ela já trocou de time, ela ainda sai com as meninas do primeiro time, sai com as meninas do segundo time. O futebol foi o que deu essa motivação a mais de falar, não, eu consigo realizar todos os meus sonhos aqui porque eu tenho todo esse suporte vindo para me ajudar. Aqui em casa eu sempre falo que o atleta, a craque da casa é a Bruna, porque se você vir aqui, a maioria do troféu, medalha, tudo dela, né? Nada meu. A importância que o esporte, que o futebol trouxe para ela maior foi principalmente em relação ao ciclo de amizades, essa coisa que é muito mais do que só o futebol, né? Só ir lá correr atrás da bola. O futebol abre muitas portas e uma delas é te dar essa força pelas amizades que você vai fazendo ao longo do caminho. Bom, é isso. Bruna, te amo.
Você citou ele algumas vezes ao longo do papo aqui, seu empresário, seu marido, seu amigo, seu parceiro de futebol. Como é que é a relação de vocês nessa base do futebol?
Que legal esse áudio, não estava esperando. O Henrique, ele joga, né, futsal, joga campo. E sempre que ele, né, consegue, quando ele não está trabalhando, ele vai assistir aos meus jogos. E eu, a mesma coisa com ele. E isso é muito legal, porque além, né, de ter a torcida, ter, né, a pessoa te assistindo, que é gostoso. Quando acaba o jogo, a primeira coisa que eu peço para ele e ele pede para mim é: o que, que você achou? O que, que você tem de feedback para me passar? Você lembra desse lance aqui? O que, que você acha que eu podia ter feito? Ou eu achei que eu não fui tão bem aqui, você concorda? Então a gente tem muito essa troca. Eu peço muito para ele, porque quando ele jogava no Brasil, ele jogou muito mais do que eu joguei no Brasil, com questão de, né, experiências de profissional, esse tipo de coisa. Então, eu gosto muito de pedir a opinião dele. Os nossos jogos de futsal e de campo são gravados. Então, depois do jogo, assim que os vídeos são liberados, a gente pega os vídeos dos jogos, coloca na TV, assiste juntos, comenta. É muito legal. Para mim, isso me ajuda muito a, né, me desenvolver e a melhorar. É muito bom ser um casal que joga, porque a gente tem essa possibilidade de ter essa troca, que para mim é muito importante mesmo.
Agora ele citou uma coisa interessante, que é a relação que você cria com outras pessoas a partir do futebol. Você mesma já tinha comentado que vocês se conheceram através do futebol, suas melhores amigas também foi através do futebol. Isso é algo importante de você praticar um esporte, conhecer pessoas que têm o mesmo interesse?
Quando eu cheguei na Austrália, eu acho que, assim como todo mundo, é difícil fazer amigos, né? Você precisa começar a conhecer as pessoas para você criar o seu círculo de amizades. É um momento, né, que a gente fica bem solitário e tal. Por mais que eu tivesse ele e os amigos dele, eu não tinha as minhas amigas. Quando eu entrei no time, né, a gente vai um pouquinho mais tímida e tal, mas aos poucos eu fui conhecendo melhor as meninas e desenvolvendo essa amizade, e isso foi um dos inúmeros motivos que também me fizeram querer ficar aqui, que pô, eu fiz um grupo de amigas muito forte, então agora que eu me machuquei, as meninas me compraram flores, me deram um presente, me mandaram mensagem. A gente teve uma outra menina que se machucou também, todo mundo a mesma coisa, então é muito mais do que um time, e eu acho que participar de esportes coletivos é muito importante, né? Agora pensando quando você é criança, para o seu desenvolvimento pessoal, saber se relacionar com pessoas diferentes, saber lidar até com frustrações, com imprevistos. Esportes coletivos são muito, muito, muito importantes.
Sobre legado e Copa do Mundo, o que é que você acha que a Copa vai deixar de legado para o futebol feminino na Austrália?
Eu tô com uma expectativa muito grande. A gente vê os números de ingressos vendidos e os times e os estádios e toda a divulgação em torno da Copa. Então, eu espero que vá fazer com que o futebol feminino seja mais respeitado e seja mais divulgado, seja mais assistido ao redor do mundo. Aqui na Austrália, né, e na Nova Zelândia, a gente sabe que é um esporte que é bem valorizado e que a gente precisa que seja mais bem valorizado no nosso país, no Brasil e em outras partes do mundo. A minha expectativa é que depois, no final da Copa, realmente vire essa chave do futebol feminino.
Bruna, muito obrigada pela entrevista para a SBS em português. E acredito que você concorde com o título dessa série, né? Que lugar de mulher é em campo. Ou em quadra, no seu caso também, né?
Com certeza, muito obrigada a vocês pela oportunidade, pelo convite. Concordo plenamente, lugar de mulher é em quadra, lugar de mulher é em campo, lugar de mulher é onde ela quiser. E é isso.
Obrigado, Bru, e ótima recuperação para você, que dê tudo certo aí. Durante esse período aí que você vai se recuperar e na volta aos gramados, a gente vai estar torcendo por você. Valeu.
Muito obrigada.
Essa entrevista com a Bruna faz parte da série de podcasts da SBS em português, Lugar de Mulher é em Campo, produzida e apresentada por Edu Vieira e Mariana Gotardo, com apoio de Luciana Fraguas, Joel Supple e Manuel Costa.